E quem tá dentro normalmente tá pensando em sair. Normalmente é esse chavão, não sei se é verdade ou não, né?
É, mas é mais ou menos assim. E olha, o que eu vou conversar, pretendo conversar com vocês, contribuir aí com a programação da rádio, é exatamente nada muito de compêndios, de livros, de muita coisa assim. É da minha experiência mesmo de consultório. Então, eu acho que vai ter um enfoque um pouquinho diferenciado sobre essa questão, Beverly, né?
Então, vamos lá. O que tens a dizer a contribuir com isso?
Então, dizer que o casamento é uma experiência, né? E como experiência, pode dar certo, como pode não dar certo. Então, é importante ter essa percepção, né? Porque é uma relação a dois. E essa experiência que nós não podemos exigir e nem acreditar que deva dar certo. Por quê? Porque uma relação a dois é vivida, e quando é vivida, no seu entorno tem vários fatores que influenciam e interferem, não só entre o casal, né? Mas fatores externos contribuem e interferem para que essa relação dê mais certo ou menos certo. Então, é possível ter, necessário, melhor dizendo, ter muita cautela, muita clareza. Hoje, eu trabalho, e no meu trabalho, digo, as pessoas que me trazem suas experiências de fora, eu posso classificar como três modelos de relacionamento de casamento. Nós temos aquele casamento apaixonado, aquela relação a dois. Ela é uma paixão eterna, mas que faz sofrer também. Por que que faz sofrer? Porque naquela relação eterna, plena, dos apaixonados, existe um medo de que aquilo pode acabar uma hora. E se acabar, ou seja, acabar por razões, ou então a falta de um, como é que o outro vai conseguir viver? Tendo em vista que a paixão escraviza as pessoas. Então, ter muito cuidado. Essa coisa de viver apaixonado também não é tão maravilhoso assim não, viu, Beverly e Isadora, né? Temos uma outra relação de casamento, de relação a dois, que é aquela relação vivida sob a égide do medo, do terror, aquela relação forçada, onde a pessoa se torna refém. Esta também tem que ser abominada. Não pode existir, não pode a pessoa, seja o homem ou seja a mulher, estando vivendo sob essas condições, tem que ter coragem de buscar uma saída, porque senão sempre o final é trágico. E por fim nós temos a relação que predomina, a relação morna, a relação aquela de que eu vivo mais ou menos com meu marido, ou ele vive mais ou menos com sua esposa ou sua companheira. Essa relação de mais ou menos, essa relação morna é a que predomina a nível dos casamentos. Só não é tão manifestada, até eu diria assim, pela hipocrisia das pessoas. Ah, eu sou apaixonado, nem sempre apaixonado. Ah, eu vivo bem e está apanhando em casa muitas vezes. Então, essa questão da água morna é que é onde entra o trabalho da terapia, porque é possível fazer um trabalho em cima dessa situação. Até porque, Beverly e ouvintes, nós buscamos sempre o equilíbrio do meio, né? A terapia busca o equilíbrio do meio. Nos extremos, os extremos sempre são perigosos. Não é que não acredite nos extremos, toda regra tem exceção, mas os extremos são perigosos, e viver no mundo conturbado que se vive, com tantos chamamentos, tantas interferências, né? Tantos assédios, né? Enfim, e até violência, viver o mais ou menos já está de bom tamanho.
Olha quanta coisa, hein, Bortoluz? Mas o importante, pelo que eu entendi, é como a pessoa se sente nesse sentimento. Porque, por vezes, tem sensações que são mais reais, outras são mais, né, de como a pessoa encara a vida. O importante é ela avaliar como ela se sente, se faz bem, se não faz bem, e se é possível consertar. É por aí?
É por aí. Porque, veja, quando digo uma relação de mais ou menos, não é, é aquela, eu usei a expressão água morna, que eu não gosto de usar muito, mas o mais ou menos o quê? Há momentos de mais felicidade, de mais contentamento entre os dois. Há momentos de menos contentamento. Mas aí é que está o bonito da relação, ter condições dos dois ou um dos dois tomar a iniciativa de buscar se aproximar, de ter a humildade de chegar ao outro e tentar resolver. Porque ao tentar resolver, ao tentar melhorar a relação, é que se dá o milagre do verdadeiro amor. O que, que é amar? Eu costumo dizer, às vezes até sou contestado, eu não gosto muito do termo paixão, apaixonado, porque a paixão sempre me remete à dor, tanto quanto aquele sofrimento do outro extremo. Agora, o amor é uma experiência de construção, onde eu vou ver e começar a enxergar na alma do outro, entre aspas, os defeitos, os limites. Então, se eu conseguir enxergar no outro limitações, e aí que entra o amor, e se eu conseguir, destas limitações, me aproximar, fazer uma aproximação, construir essa relação, essa ponte, aí se dá o verdadeiro amor. Porque se numa paixão não existe amor, existe química, porque está tudo certinho. E quando tudo está certo, não se aprende nada. Assim como no outro extremo, quando está exacerbada a violência, não existe amor, não existe respeito, não existe dignidade, aí também tem que ser execrada essa situação, né, Beverly?
Bacana. Para quem quiser buscar ajuda nessa questão que envolve os afetos, né, em especial no casamento, porque, Bortoluzzi, a gente sabe que as relações elas estão hoje bastante fragilizadas, né? A gente acabou de fazer uma entrevista especial aqui com uma outra pessoa da área do comportamento, Bortoluzzi, e ela mencionou uma coisa surpreendente, mas que a gente tem visto, que é que os casamentos não estão durando mais tanto, né? Às vezes não chegam aí a marca dos 3 anos e já se dissolvem, como se as relações fossem como as coisas do consumo, descartáveis. Então, é importante que quando a gente tem uma relação, pensar bem se é a hora realmente de descartar ou se dá para consertar. A gente parece que perdeu a manha de consertar as coisas, né?
Sim, Bebe, eu escutei parte da entrevista da tua convidada, é bem interessante, gostei, e concordo com ela quando ela diz que a maioria dos os casamentos hoje duram pouco. Por quê? Porque como a maioria dos casamentos estão dentro desse enfoque que eu coloquei de água morna, de uma situação morna, qualquer interferência externa puxa ou joga para fora o outro, ou um dos dois. Né? E aí desfaz o casamento, né? Coisa que se quando está apaixonado não desfaz, mas existe um perigo, que eu sempre digo, dos extremos, ou então no outro lado da outra ponta, do outro extremo. Nesta relação, é preciso ter o cuidado de buscar essa construção. E aí que a terapia entra. Por que faz a terapia com os florais, com a própria energia do reiki? É fazer com que esta união que está mais ou menos, ela fica sempre levemente acima, fique no mais. Mas muito mais do que isso, que fique na compreensão pedagógica entre os dois, de que essa relação dos dois só é bonita, só é verdadeira, se diariamente eles forem se construindo, eles forem se redescobrindo, né? Coisa que não acontece muito, por isso, por causa da rotina. Nós vivemos um momento muito, como tu disseste, muito complicado, economicamente, socialmente, de valores. Então gerou-se uma rotina que é nefasta, ela acaba com os relacionamentos. Então é preciso ter muita coragem hoje para casar, é preciso ter muita coragem para viver um casamento, é preciso ter coragem de viver um amor que não seja um amor novelesco, que não seja um amor de mudismo, mas viver um amor de sentimento, onde um possa compreender o outro.
Olha que importante. Telefone de contato para quem quiser buscar ajuda.
3223-4571. Sempre lembrando que é com hora marcada, né? E sempre disponibilizar um período de 1 hora, que é mais ou menos o meu trabalho, né?
Tá certo. Bortoluzzi, obrigada pela participação e até quinta que vem.
Até quinta, semana que vem, estaremos juntos de novo. Um abraço a ti, bom fim de semana, a Isa também.
Um abraço, Bortoluzzi.
E eu não sei se ela tem namorado, já ou não tem, não vem o caso para mim, mas eu sei que um dia ela pensa em casar, né? Pense bem, querida.
Pode deixar, vou seguir sim as suas dicas, obrigada.
Pensa duas vezes, né?
Pensar duas vezes, pensar bem no sentido, não estou dando enfoque de que o casamento seja ruim. Claro. Não, é para que ele não venha se tornar ruim.
Sim, é algo muito sério que realmente tem que ser pensado com carinho, né?
Com carinho, verdade. Um abraço a vocês duas aí, um abraço aos ouvintes de vocês também.
Um abraço, até a próxima.
Até a próxima.